Olá, muito bom dia a todos. Vamos então dar início à nossa audição de hoje, a audição sobre o abate de pinheiros mansos na zona do Cabeço da Flauta, em Sesimbra, a requerimento do Partido PAN. Eu começo por cumprimentar todas as senhoras e os senhores deputados, cumprimentar também a senhora Presidente da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional de Lisboa e do Alto Tejo, a senhora arquiteta Teresa Almeida, cumprimentar também o seu doutor Gonçalo Conde da Costa e o senhor doutor Joel Paes Moreira. Nós vamos então dar início com a apresentação do requerimento por parte do PAN, que terá de um tempo de até 3 minutos para fazer a apresentação do requerimento. Depois irei passar a palavra à senhora Presidente, que terá um tempo de até 10 minutos para fazer a sua apresentação, e depois faremos uma ronda pelos diversos grupos parlamentares, em que cada grupo tem até 4 minutos para fazer a intervenção, e no final eu voltarei a passar a palavra à senhora Doutora para fazer a resposta global ao requerimento. E antes de mais passo então a palavra à senhora Deputada Inês Sousa Real, faz favor, até 3 minutos.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento também a Sra. Presidente e a restante comitiva, agradecendo a disponibilidade para virem a esta comissão, prestando esclarecimentos sobre um tema que está a gerar forte contestação social, tendo em conta o impacto ambiental que o abate de cerca de 2 mil toneladas de pinheiros mansos que ocorreram no passado mês de março na zona do Cabeça da Flauta está a ter, em particular junto das associações ambientalistas, movimentos cívicos como o MECO Livre e a própria Quercus. Já tivemos aqui a oportunidade de ouvir o ICNF e ouvir alguns esclarecimentos que se prendem, sobretudo, com dimensões formalistas. Mas a importância de auscultarmos não só o ICNF, mas também agora a CCDR, parte também de uma premissa fundamental. Independentemente da classificação das espécies protegidas ou até mesmo do seu enquadramento na Diretiva Habitats, sabemos que existe aqui uma área que constitui e que está inserida nas áreas Ramsar. Independentemente de estar em propriedade privada, não nos parece que faça sentido, e nessa dimensão era importante ouvirmos também daquela que é a vossa experiência, se o facto de estar em zona especial de conservação nem área abrangida da Rede Nacional de Áreas Protegidas e, por tal, não carecendo da autorização do ICNF, se acham que a legislação deve ou não ser alterada para que efetivamente, ao não estarem nestas zonas especiais de conservação, podermos ter aqui outros mecanismos de preservação deste património ecológico, tendo em conta a perda de biodiversidade que representa este tipo de abates, tendo em conta, sobretudo, que temos um território que se vai tornar necessariamente mais vulnerável, em particular até face àquilo que possam ser eventos climáticos extremos, como já vimos que afetaram recentemente o país com as tempestades que atingiram regiões como Alcácer do Sal, Coimbra, entre outras, mas que numa zona de orla costeira e com a vulnerabilidade que sabemos que tem face à subida do nível médio das águas, mas também às tempestades e aos próprios ventos que daí possam contribuir para uma maior erosão da área costeira, se é da vossa percepção e experiência que deveria haver aqui uma alteração jurídica ou pelo menos tendo em conta que, apesar de não estar nem numa área nem noutra, ao haver aqui a área Ramsar, se efetivamente não deveria haver aqui também uma outra interpretação ou intervenção, ainda que em propriedade privada. Depois, no que diz respeito a estas zonas e situações de elevado impacto ecológico com abates massivos, ou seja, muitas das vezes temos até projetos que acabam por ficar parados quando temos a identificação de aglomerados, por exemplo, de outras espécies arbóreas, mas no caso em que temos uma zona contínua, uma faixa contínua de abate bastante relevante, acaba por se permitir, independentemente daquilo que é, pois, a classificação formalista, e no entender do PAN não basta afirmar que não é necessária uma autorização administrativa, tem que ser mais longe nos instrumentos regulatórios, nomeadamente nos princípios da precaução, da prevenção e também da responsabilidade para com as gerações futuras. Pelo pergunto se entendem que a CCDR-LVT não poderia ter condicionado estes megaprojetos turísticos e evitado o abate destes milhares de pinheiros na zona do MEC e do Cabeça da Flauta, se, por exemplo, tivessem exigido uma avaliação de impacto ambiental de natureza cumulativa e suspendido preventivamente os abates, e porque é que optaram por não o fazer. Por outro lado, e tendo em conta os planos diretores municipais que estão desatualizados e que são anteriores a uma situação de emergência climática como a que vivemos hoje, se acham que não poderiam de facto ter lançado mão destas instruções, e deixo evidentemente para depois a segunda ronda as demais perguntas.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu passo então a palavra à Sra. Presidente, que tem um tempo de até 10 minutos para fazer a sua intervenção inicial. Faz favor, Sr. Presidente.
Muito, muito bom dia. Portanto, cumprimento o Sr. Presidente, as senhoras e os senhores deputados e, portanto, agradeço o convite e a oportunidade para estar aqui convosco e ajudar a refletir sobre este tipo de temáticas. A intervenção da Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional de Lisboa e Val do Tejo, neste caso, deve ser compreendida no quadro das suas competências próprias. Ordenamento do território, articulação de instrumentos de gestão territorial, acompanhamento da conformidade territorial, a fiscalização dos regimes como a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional e a Rede Natura 2000 e articulação com outras entidades públicas com competências ambientais, florestais, municipais ou setoriais, como o próprio nome desta instituição indica. A CCDR Lisboa e Val do Tejo não intervém como entidade licenciadora da exploração florestal, nem como entidade que emite, valida ou aprecia o manifesto de corte de árvores. Essa é a esfera da instituição da conservação da natureza e das florestas. Também não substitui o município nas competências urbanísticas e na gestão do plano diretor municipal ou de eventuais operações urbanísticas. E também não substitui a Agência Portuguesa do Ambiente nas matérias próprias dos recursos hídricos. Mas a CCDR de Lisboa e Val do Tejo intervém sempre que uma operação, ainda que apresentada como operação florestal, suscita questões de ordenamento, de conformidade com instrumentos territoriais, de incidência em áreas condicionadas ou de eventual afetação de regimes ambientais cuja fiscalização lhe compete. E foi o que aconteceu neste caso. A 18 de março deu entrada uma denúncia, via portal IFAMA, com alegações potencialmente enquadráveis nos regimes que a CCDR fiscaliza, designadamente a Reserva Ecológica Nacional, a mobilização e alteração do uso do solo e a eventual afetação de áreas ambientalmente condicionadas. A partir deste momento, a CCDR não se limitou a tomar conhecimento, pois instaurou um processo de fiscalização próprio, analisou os elementos documentais disponíveis e cruzou cartografia. No âmbito desse processo, a CCDR realizou ainda uma ação de fiscalização ao local. Esta é a parte que quero sublinhar perante esta Comissão. Não houve apenas uma resposta administrativa de gabinete, houve uma verificação presencial das áreas intervencionadas, registro fotográfico georreferenciado, instrução em sistema de informação geográfica e verificação dos regimes territoriais e ambientais incidentes, designadamente a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, a Rede Natura 2000 e o Programa da Orla Costeira Alcobaça Cabo Especial. Quanto ao que foi observado, registaram-se em três áreas ou polígonos vestígios de corte e arranque de cepos de pinheiro manso, operações que já se encontravam concluídas à data da ação, suportadas pelo manifesto do corte de árvores e documentação associada à exploração florestal. Quanto ao resultado técnico, e sempre no âmbito dos regimes cuja fiscalização compete à CCDR, a ação realizada não identificou trabalhos de modulação ou alteração relevante da morfologia do terreno, intervenção sobre sobreiros ou azinheiras, nem danos materiais ou circulação de maquinaria em áreas integradas em Reserva Ecológica Nacional, Reserva Agrícola Nacional ou Rede Natura 2000. Nas áreas verificadas, o montado sobre foi preservado e não se registaram alterações ao relevo. Existe sobreposição cartográfica parcial das áreas intervencionadas com a Reserva Ecológica Nacional, a Reserva Agrícola Nacional, a Rede Natura 2000, o Programa da Orla Costeira Alcobaça Cabo Especial. Portanto, importa, porém, distinguir a incidência cartográfica da afetação material. A análise efetuada não identificou a afetação material dessas áreas condicionadas e foi esse o sentido da informação que a CCDR prestou à Procuradoria-Geral da República e à IGAMAOT em resposta aos respectivos pedidos. A conclusão é, por isso, delimitada no seu âmbito. Nos regimes jurídicos abrangidos pela fiscalização da CCDR, o regime jurídico da REN, o regime jurídico da RAN, a Rede Natura 2000 e a proteção do sobreiro e da azinheira, e não foram apurados fundamentos que justificassem a instauração de procedimento sancionatório ou a adoção de medidas cautelares. Naturalmente, esta conclusão reporta-se aos elementos apurados. Quaisquer novos factos relevantes que venham a ser conhecidos poderão ser apreciados nos termos legais. Este tipo de ações, devo referir, insere-se no domínio da gestão florestal, competência da esfera do Instituto da Conservação e da Natureza e das Florestas. A CCDR não emite, não valida e não tramita manifestos de corte de árvores. Esta é uma peça fundamental do regime florestal, previsto no respectivo regime jurídico, e o próprio documento alerta que não constitui autorização de corte ou abate. No caso concreto, segundo a informação prestada pelo próprio ICNF, a operação não careceria da autorização daquele instituto. Foi precisamente a articulação e o cruzamento de informação entre a denúncia recebida via IFAMA, os elementos documentais de exploração florestal, a cartografia oficial de condicionantes, o ICNF, o IGAMAOT, o Ministério Público e a CCDR, que permitiram à CCDR tomar conhecimento do ocorrido, abrir processo, deslocar-se ao local e apurar os acontecimentos. Por isso, a resposta da CCDR não foi nem poderia ser uma resposta meramente formal. Não basta dizer que havia um manifesto de corte de árvores e a existência do mesmo não se esgota na análise territorial. Mas também não basta afirmar que há sensibilidade ambiental para concluir automaticamente por uma infração. Devem ser verificados factos, regimes aplicáveis, competência legal e efeitos materiais no terreno. Foi isso que a CCDR de Lisboa e Valdetejo fez. A fiscalização concluiu que as intervenções observadas correspondiam a corte e arranque de cepos de pinheiro manso, no quadro de documentos de exploração florestal apresentados, e que no âmbito dos regimes de fiscalização que a CCDR tem a cargo, não foram identificadas infrações administrativas nem fundamento para medidas cautelares ou sancionatórias. Esta é a posição que trazemos aqui perante esta Comissão: rigor na separação das competências, atuação efetiva perante a denúncia, leitura territorial e ambientalmente integrada e disponibilidade para responder a questões que possam ser acrescidas ao processo. Relativamente à primeira questão que a senhora deputada fez questão de frisar, se a legislação deve ser alterada, eu entendo que é uma competência que a própria Assembleia tem e, com certeza, sendo alterada, cá estaremos para cumprir. Mas aquilo que eu trouxe em primeira resposta a esta Comissão é aquilo que nós temos como competências que nos estão afetas e para as quais nós entendemos que devemos cingir àquilo que são as competências, saber separar aquilo que outras entidades têm competência, termos esta preocupação mais alargada de entidade coordenadora, não esquecendo a vulnerabilidade que este país demonstrou na recente comboio de tempestades e, portanto, as preocupações ambientais podem justificar medidas mais restritivas a nível legislativo, mas, efetivamente, enquanto elas não estiverem consagradas, a CCDR de Lisboa sabe exatamente qual é o âmbito das competências que tem e onde deve interagir. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Vamos então passar a palavra aos grupos parlamentares e começamos pelo PSD. Tem a palavra o Sr. Deputado Rui Rocha Pereira. Faz favor, Sr. Deputado, até 4 minutos.
Sr. Presidente da Comissão, a Sra. Presidente da CCDRN Lisboa e Valdetejo, Sras. E Srs. Deputados. Ou seja, esta audição surge na sequência de um caso que gerou muita preocupação pública e mobilizou muitos cidadãos da região de Sesimbra, atendendo ao elevado número de abate de pinheiros mantos na herdade de cabeça da flota. Foi uma intervenção de grande dimensão, com impacto visível na paisagem e que, levantou muitas dúvidas compreensíveis junto às populações locais. Nós estamos cá para apurar factos e já ouvimos hoje a Sra. Presidente dizer que a CCDR, portanto, teve uma denúncia, um canal de denúncias e procedeu, portanto, quer a uma fiscalização no local, quero também a análise de diversa documentação e concluiu que não havia ilegalidades na ação que foi desenvolvida. Também na semana passada tivemos cá, nesta comissão, o Sr. Diretor Regional do ICNF, de Lisboa e Valdetejo, Carlos Albuquerque, que também referiu que poderão ter havido falhas de comunicação face ao impacto visual e emocional do corte de pinheiros e que gerou grande contestação pública, mas também referiu que nas ações de fiscalização que foram desenvolvidas não foram detectadas portanto, cortes de espécies protegidas nem alterações ao uso do solo. Ou seja, pelos dados que nós temos, portanto, que nos foi transmitido pelas entidades competentes, portanto, não existiram ilegalidades neste abate massivo de árvores. Contudo, também não podemos... ou seja, também não podemos deixar passar em claro que se trata de uma área que se encontra abrangida por um sítio de Ramsar, da Lagoa da Albufeira, numa zona úmida de importância internacional e apesar de estar integrada num sítio de Ramsar, o território não se encontra abrangido pelo Sistema Nacional de Áreas Classificadas e muito menos pela Rede Nacional de Áreas Protegidas. E nesse caso é que poderá para o cidadão comum ser difícil de compreender como uma intervenção desta dimensão pode ocorrer numa área que é um sítio Ramsar sem qualquer mecanismo de autorização e parecer prévio. Isto pode haver aqui uma contradição para o cidadão comum. Se é uma área, uma das 32 áreas que temos no nosso país classificadas como sítio Ramsar, e não haver mecanismos de proteção a essas áreas. E sabemos atualmente que o enquadramento legal aplicável distingue claramente a classificação Ramsar dos regimes de proteção associados às zonas especiais de conservação e às zonas de proteção especial, mas essa distinção jurídica nem sempre corresponde à percepção dos cidadãos que naturalmente associam uma classificação internacional a um acrescido nível de proteção. E neste sentido eu gostaria de colocar três perguntas concretas à Sra. Presidente. Se considera, uma acho que já foi colocada, mas eu gostaria também de ter o seu esclarecimento. Considera, Sra. Presidente, que o atual enquadramento legal oferece instrumentos suficientes para proteger e acompanhar áreas integradas em sítios Ramsar perante intervenções desta dimensão, ou identifica lacunas que justifiquem aperfeiçoamentos legislativos? Uma segunda questão. Quando um território é classificado como sítio Ramsar, não seria adequado ser aplicada a esse território uma zona especial de conservação ou proteção? E uma terceira questão. A herdade de cabeça da flauta está integrada no plano de urbanização da Lagoa da Alfeira, o PULA. Enquanto área agrícola florestal, é destacado que se trata de uma mata de pinheiros, mantos muito desenvolvida, que deverá ser preservada, quer pelo seu valor paisagístico, quer pelo seu valor ecológico. Não considera que o abate realizado não compromete o objetivo previsto no PULA para este território? São estas as questões. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então agora ao Grupo Parlamentar do Partido Chega e tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Gabriel. Até 4 minutos. Faça o Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a Sra. Presidente da CCDR, Lisboa e Valdo Tejo, a Sra. Arquiteta Teresa Almeida, e agradeço a sua presença, assim como de quem a acompanha. O ICNF já veio esclarecer que, do ponto de vista das suas competências, a operação não carecia de autorização, pois tratar de propriedade privada e não está inserida em zona especial de conservação nem de rede nacional de áreas protegidas. Essa explicação pode esclarecer uma parte, mas não esgota a questão. Porque a pergunta que fica é simples. Mesmo que não fosse necessária a autorização do ICNF, isso nada mais tinha que ser avaliado? Portanto, era assim? Significa que o plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, a estrutura ecológica, a reserva ecológica nacional, a reserva agrícola nacional, um sítio Ramsar, como ainda agora foi referido, zona úmida, a eventual alteração do material do coberto florestal e os efeitos sobre o solo não contam para nada? E é aqui que queremos ouvir a CCDR. Desta forma, a questão é muito objetiva. Quando é que a CCDR foi informada desta operação? Quando é que foi o primeiro contacto que tiveram com esta operação? Chamemos assim. Consegue garantir que foram abatidos, porque há pouco referiu que fiscalizaram, tiveram presentes, consegue garantir que foram abatidas 2 mil toneladas de pinheiro manso? Houve essa fiscalização, esse controle? Ou foram 4 mil, 3 mil? Houve ou não esse controle, essa fiscalização? Por outro lado, alguém acredita que, ainda que sendo em propriedade privada, e daí tirar as vias e relações, que é propriedade privada, não nos esqueçamos disso, mas que uma operação daquela dimensão é meramente para gestão florestal? Quando temos empreendimentos turísticos ali à volta a ser aprovados, eu sou vereador na Câmara de Sesimbra, esqueci-me de dizer, portanto tenho uma sensibilidade diferente e até algum conhecimento, presumo, ou deveria ter, mas presumo que tenha, sobre esta matéria. Em segundo lugar, queremos saber se a CCDR realizou alguma ação de fiscalização e se daí retirou conclusões. Não apenas a ação de fiscalização, já percebi que sim, mas que conclusões é que retirou? Porque se fiscalizou, retirou qualquer conclusão. Outra questão, à luz do PULA, do Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira, uma operação desta escala, envolvendo cerca de 2 mil, em princípio, toneladas de pinheiro manso, pode ser vista apenas como uma operação normal de florestal ou deve ser avaliada também como uma intervenção com impacto territorial? A CCDR tem condições para afirmar com segurança técnica que não houve alteração do uso do solo nem degradação dos valores protegidos pelo PULA, Plano de Urbanização da Lagoa da Albufeira. O ICNF diz que não autorizou, não tinha que autorizar, disse eu aqui. A Câmara Municipal de Sintra subia para o ar, como habitual, e remete para o ICNF. A CCDR, que está agora aqui, surge como entidade essencial para clarificar a dimensão territorial e urbanística da questão. Portanto, pergunto, quem é que garante que o plano de urbanização da Lagoa da Albufeira, com o município alheio, como sempre, quem é que garante que é cumprido? Quem verifica se uma operação florestal desta dimensão respeita as condicionantes territoriais? E quem responde perante os cidadãos quando todos parecem ter uma parte da competência, mas ninguém assume a responsabilidade integral? Uma questão mais ampla, neste caso, mostra uma fragilidade no sistema. Basta uma área estar fora da zona especial de conservação ou de uma área protegida nacional para, na prática, ficar desprotegida face a intervenções de grande escala, mesmo quando se encontra num sistema ecológico sensível e abrangida por sistemas ou por instrumentos de ordenamento. E é isso que esperamos que a CCDR nos ajude hoje a esclarecer: o que aconteceu, quem acompanhou, quem fiscalizou, o que poderia ter sido feito e não foi, o que é que pode mudar em situações semelhantes para que situações semelhantes não voltem a repetir-se, muito menos com tantas zonas cinzentas em que as coisas acontecem e ninguém assume responsabilidades. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passando agora ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tem a palavra o Sr. Deputado André Pinotes Batista, até 4 minutos. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Aproveito para, na sua pessoa, cumprimentar a Sra. Presidente da CCDR, Teresa Almeida, e a sua equipa e deixar logo uma nota prévia. Há sempre um momento difícil quando nós temos que questionar uma entidade e as questões que temos a colocar-lhes não fazem parte das suas competências. E nós temos aqui, nesta matéria em particular, que nos perguntar porque é que estamos aqui hoje. Estamos aqui hoje porque foram abatidas 2 mil toneladas de pino-espineia, que têm uma função também relevante naquele ecossistema, porque um contínuo ecológico foi interrompido em propriedade privada. Já tivemos a oportunidade das audiências anteriores à de Vossa Excelência de perceber que não estamos perante ilegalidades. Relativamente às questões que tínhamos para lhe colocar, notarada as intervenções dos colegas dos outros partidos que lhe perguntaram coisas que já tinha respondido, nomeadamente naquelas que são as matérias de fiscalização e que a nós muito nos preocupam, são essas questões evidentemente pertinentes, não as quero desvalorizar, mas queria aqui deixar um relato. Fazer a Nacional 377, sabendo que tudo foi cumprido, sabendo que a propriedade é privada, e observar a destruição devastadora que ali ficou entre a Herdade da Apostiça e o sítio de Alfarim, é desolador. E é desolador porque sabemos que não está de facto em zonas protegidas, não está na zona de proteção da Lagoa Pequena, não está nas reservas com constrangimentos maiores que têm a ver com a avifauna, mas há um impacto quando nós descontinuamos um contínuo ecológico, seja para a polinização, seja para o controle das temperaturas, seja para a própria estética ambiental que ali existe, e essa perda a lei não protegeu, é uma reflexão que os deputados devem fazer. Concluímos também que a classificação Ramsar tem ali pouco ou nenhum efeito. Desde 1971 que esta classificação ali existe, mas na prática hoje todas as entidades podem dizer que não houve incumprimento e o dano ao ambiente e à biodiversidade está ali gerado. Nós saudamos o facto de terem tido as vossas ações inspectivas e de nos poderem assegurar, como aliás no terreno tive a oportunidade de verificar a olho, não com cruzamento cartográfico, não com SIGs, mas a olho deu para perceber que destruíram tudo menos aquilo que não podiam destruir. E como aquilo que vos compete, e volto ao início da minha intervenção, é perceber se houve incumprimento, a olho parece que não, mas o dano está lá feito. E uma questão, uma vez temos aqui a sua presença e a sua experiência e a forma como dialoga com os municípios e com os deputados, aproveitava para lhe perguntar, dentro das competências da CCDR, podermos sossegar aquela comunidade que está muito justamente alarmada sobre a pressão imobiliária que se possa ali colocar um dia. Já aqui foi sugerido entre linhas, mas eu queria lhe perguntar se Sesimbra, o Distrito de Setúbal, aquela comunidade, correm algum risco de ver violados os instrumentos territoriais que não permitem que ali se instale imobiliário pesado, porque nós sabemos que esta tentação existe há mais de 50 anos. São vários os projetos, com vários nomes, ficam conhecidos como as estradas dos árabes, as estradas dos chineses, são agora pouco relevantes. A verdade é que, durante muitos anos, tem havido uma tentação de estragar a beleza que ali ainda existe. E, portanto, a pergunta que lhe posso fazer, sendo que não podia deixar de dizer as coisas que aqui disse, é se da parte da CCDR nós podemos ter o compromisso que nenhum instrumento territorial seja incumprido e colocar também o grupo parlamentar do Partido Socialista ao dispor de Sua Excelência para podermos aprofundar ou densificar alguma matéria legislativa que considerem apropriado. Uma última nota, de maior relevo. Nós não estamos numa reunião de Câmara, não estamos numa reunião da Assembleia Municipal, nem de Junta de Freguesia em Sesimbra, mas há de facto um plano de urbanização da Lagoa que diz o seguinte: esta é uma mata de pinheiros mansos muito desenvolvida que deverá ser preservada, quer pelo seu valor paisagístico, quer pelo seu valor ecológico. Ela já foi arrasada e a pergunta que lhe faço é se existem algumas competências que possa exercer e pouco mais lhe posso perguntar, porque o Grupo Parlamentar do Partido Socialista avaliza que a CCDR cumpriu as suas competências, mas pedi-lhe estes comentários. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo a palavra então agora ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal e tem a palavra o Sr. Deputado Jorge Miguel Teixeira. Faça o Sr. Deputado até 4 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Começo por cumprimentar a Sra. Arquiteta. Muitas das perguntas mais relevantes que era preciso fazer já foram feitas, mas ainda assim esta audição é uma ocasião para fazermos uma reflexão, que também já tivemos de fazer algumas vezes, acerca de eventos destes que ocorrem com regularidade e temas destes que vêm com regularidade à Assembleia da República. E o tema, parece-me a mim, que temos diante de nós é um tema de segurança jurídica, porque aparentemente, segundo diz o ICNF e também a CCDR, trata-se de uma operação legal, que cumpriu com tudo aquilo que tinha de cumprir. Havia sobreiros que, ao abrigo da famosa lei do sobreiro, que não foram abatidos, as árvores foram abatidas, puderam ser abatidas, e portanto, estando já o processo a meio, é muito difícil, tendo em conta que o promotor cumpriu tudo aquilo que tinha de cumprir, agora fazer uma intervenção e à revelia daquilo que a lei diz. Porque o que poderia ter acontecido é uma decisão política antes disto acontecer que determinava que não se podia fazer determinadas coisas naquela área. É assim que se classifica uma área. Mas isso é um tema político. Isso não é um tema que compita à CCDR ou ao ICNF ou a qualquer outro instituto público. E muito pior é a tentação de se tomar uma decisão política dessa natureza quando um processo já está em andamento. Porque isso cria um precedente muito perigoso, no qual, a partir de agora, qualquer promotor que quisesse desenvolver um projeto, seja onde fosse, correria o risco de ver uma decisão política a vir de cima, a alterar completamente os pressupostos do trabalho que está a fazer. Eu sei que isto é difícil de se dizer, e eu sei que isto não é popular de se dizer, mas é bom que, pelo menos na Assembleia da República, se possa dizer isto. É que nós não podemos fazer este tipo de intervenções quando um processo já está a andar e se, pelos vistos, com todas as entidades competentes, segundo as entidades competentes, está a cumprir com tudo aquilo que tinha de cumprir. Agora, ainda assim, eu sinto necessidade de ser esclarecido, então, de quais são as consequências de uma zona ser classificada ao abrigo de Ramsar. Há uma convenção internacional sobre as zonas úmidas. Se essa convenção existe, porque é que não existe qualquer tipo de articulação com outros instrumentos de planeamento, ou se existe alguma articulação com outros instrumentos de planeamento, que articulação é essa? Depois, por não haver essa articulação, pelos vistos não há regras claras sobre aquilo que se pode fazer nestes territórios. E isso levanta, obviamente, questões, e é sobre isso que as populações estão a insurgir. É de sentir que não existem regras sobre como tratar estes territórios. E já agora, para finalizar, se consideramos que um território é importante do ponto de vista ambiental, mais do que o regulamento, aquilo que deveria acontecer, mas isto é um comentário político, mais do que o regulamento, aquilo que deveria acontecer, era um contrato entre o Estado e os proprietários desse território que permitisse o desenvolvimento de um conjunto de ações que se considerasse que seriam de interesse público. Muito mais do que impor um conjunto de regras, muitas vezes, de tal modo restritivas, que simplesmente criam desinteresse no território. E é esse desinteresse no território que nós temos de combater, e há uma boa maneira de combater o desinteresse no território é de não ter a tentação de tentar classificar tudo como uma área conservada ou de tratar áreas que não são zonas de conservação como se fossem zonas de conservação. Porque é verdade, perguntava ao Sr. Deputado do Chega se vale tudo quando a zona não é de conservação. Bom, se não queremos que não haja liberdade por parte dos proprietários, então de facto temos de atribuir esse estatuto e temos de tomar essa decisão política, porque fora disso também tem de ser claro que, enfim, prevalece a lei geral, prevalece a vontade do promotor e do proprietário e prevalece outras regras que poderão subsistir independentemente de serem zonas de conservação, como é o caso da lei do Sobreiro, que também foi cumprida pelo promotor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passo então agora a palavra à Sra. Deputada Inês Sousa Real, do Partido PAN, e tenho até 3 minutos para a sua intervenção.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN não acompanha desta visão de que tudo foi cumprido e, portanto, isso tudo foi cumprido por parte do promotor, então nada podemos fazer a não ser assistir tragicamente à destruição de mais um património natural, ainda que isso tenha um preço demasiado caro, não só para as presentes como às futuras gerações, como nos demonstrou recentemente o comboio de tempestades que atingiu o país. E nesse sentido eu volto a colocar a pergunta que há pouco fiz e que não me foi respondida. A CCDR podia ter condicionado este projeto de alguma forma se tivesse exigido uma avaliação de impacto ambiental de natureza cumulativa e suspendido preventivamente os abates, optaram claramente por não o fazer. Portanto, a resposta não pode nem deve ser única e exclusivamente legislativa, porque efetivamente não podemos ignorar que também é um sítio Ramsar, por um lado, por outro, que existe efetivamente uma larga franja de abate, neste caso, que representa mais de 2 mil toneladas de pinheiro que foram abatidos, e tendo em conta que estamos a falar de planos diretores municipais desatualizados, anteriores também a uma situação do ponto de vista do território como é que vivemos hoje, com a erosão da orla costeira, como bem sabemos, com a perda de areal cada vez mais frequente, com as tempestades a atingirem o país numa dimensão que anteriormente não era visível, e nesse sentido, porque é que a CCDR não articulou com o ICNF e a própria APA uma reavaliação desta situação? É porque nos parece que há aqui quase que lavar de responsabilidades, e peço desculpa pela dureza das palavras, em relação àquilo que possa ser uma intervenção até articulada por parte das diferentes entidades, em que uma diz que deu os pareceres que tinha que dar, a outra diz que a outra entidade deu o parecer, portanto nós nada podíamos fazer, e a verdade é que há aqui uma desproporcionalidade deste corte face àquilo que hoje em dia é aceitável do ponto de vista da proteção ambiental, que não se coaduna com os interesses que temos em salvaguardar. Já nem falamos só do património natural, mas os interesses da segurança da própria população. Porque, no limite, aquilo que nós estamos a falar é de evitar tragédias como a que assistimos em Alcácer do Sal, em que tivemos uma zona completamente alagada, e em salvaguardarmos que não vamos ter, num futuro, uma região que, quando for afetada por uma tempestade, não venha ao proprietário bater à porta do Estado a dizer que precisa de ajuda porque foi afetado com uma tempestade qualquer, quando é o primeiro e único responsável pelo abate destes cortes, e portanto, destes pinheiros. E, portanto, há de facto aqui um papel que compete também a estas entidades do ponto de vista ambiental, que não se coaduna apenas com dizer que nada poderia ter sido feito, porque a legislação assim não o diz, quando a legislação prevê outros instrumentos, como os que mencionei, mas houve uma clara opção disso não ser feito. E se existe uma desatualização dos instrumentos de ordenamento do território, face até ao contexto em que os mesmos depois vêm a ser aplicados, é do nosso entendimento que há e pode ser feito mais do que aquilo que foi feito, e gostaríamos de saber porque é que houve esta opção clara de não o fazerem.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Terminamos assim a ronda pelos diversos grupos parlamentares. Eu vou então passar a palavra à Sra. Presidente da CCDR de Lisboa e Alentejo, para que num tempo de até 15 minutos possa responder a todas as questões que foram levantadas aqui pelas senhoras e senhores deputados. Portanto, tenho a palavra, Sr. Presidente.
Muito
faz
obrigada.
Favor.
Eu, antes de vos responder em concreto a várias questões, umas que já penso que já terei respondido, mas que agora podemos voltar a repetir, eu vou-vos fazer um enquadramento daquilo que são as competências das CCDRs, porque eu acho que é importante que este normativo que existe de várias entidades que intervêm sobre o território esteja perfeitamente claro para que não haja depois terminologias como lavar as mãos, etc. Nada disso, nós não é a nossa atitude, não é a nossa forma de intervir. Agora, temos com certeza a preocupação de cumprir aquilo que são as competências que cada entidade possa ter, e é nesse contexto que eu acho que é importante que vos relembre quais são as nossas áreas de atuação. Nós verificamos o cumprimento do PROT, Plano, o Programa Regional de Ordenamento do Território, que deve ser obrigatoriamente transposto para os planos diretores municipais. Portanto, uma das missões centrais das CCDRs é assegurar a articulação vertical dos instrumentos de gestão territorial. Em concreto, verificar que as orientações dos programas regionais de ordenamento do território são transpostas para os planos diretores municipais e essa competência exerce, sobretudo, no acompanhamento dos processos de elaboração e revisão do PDM. É o que acontece em Sesimbra. O processo está em revisão e nós acompanhamos esse processo de revisão. E no âmbito desse acompanhamento, verifica-se o cumprimento do PROT em vigor. Lembramos que é de 2002, portanto, obviamente, pode ter aqui questões que devem ser atualizadas, mas também informa a Comissão que neste momento encontramos no processo de revisão do Programa Regional de Ordenamento do Território de Lisboa e Valdetejo, que é, no fundo, uma súmula, um acumular do programa do PROT da Área Metropolitana de Lisboa e do PROT do Oeste e Valdetejo. A região de Lisboa e Valdetejo compreende 52 municípios, tem dois PROTs em vigor, um para 18 municípios, outro para 34. Encontramos neste momento a rever o PROT e, obviamente, que vamos transpor para esta revisão do PROT muitas das preocupações que aqui foram manifestadas e que têm vindo a revelar-se como preocupantes, nomeadamente na área do ambiente. Está em curso e esperamos que se conclua até ao final do próximo semestre, portanto, de 2027, primeiro semestre de 2027. O PROT da área metropolitana, portanto o que está em vigor, na sua estrutura ecológica, comporta nesta área duas componentes fundamentais. Uma área estruturante primária associada à Rábida e vários corredores secundários associados a linhas de água. O parecer já emitido por esta CCDR, à proposta do Plano Diretor de Sesimbra, identificou a necessidade de assegurar uma melhor adesão entre essa proposta e o PROT. Em consequência, a Câmara Municipal de Sesimbra promoveu reuniões com a CCDR e encontra-se a trabalhar a adequação da proposta para atender à pronúncia da CCDR e posterior submissão a inquérito público. Sublinho um ponto metodológico. O PROT não vincula diretamente os particulares. Aplica-se às entidades públicas que o devem atender nos seus processos de planeamento. Um plano diretor atualizado permitirá uma abordagem mais articulada e atualizada ao território, envolvendo todos os atores. Depois, segunda função, para além da verificação do cumprimento do PROT, verificação das disposições dos planos diretores municipais em momento de avaliação ambiental. As CCDRs acompanham, em alguns casos, e presidem as comissões de acompanhamento das avaliações de impacto ambiental. Neste quadro, um dos descritores sob responsabilidade da CCDR é o ordenamento do território, uso do solo, no âmbito do qual procede à verificação das disposições dos instrumentos municipais e onde procura garantir a coerência com os condicionantes territoriais e ambientais e com o próprio PROT. Quanto ao caso concreto, devo, porém, ter uma resposta rigorosa. O abate de pinheiros, por si só, não configura uma tipologia de projeto sujeita à avaliação de impacto ambiental. Portanto, já estou aqui a dar uma resposta que me foi colocada. Nos termos do respectivo regime jurídico, do levantamento disponível, não foi identificado qualquer procedimento de avaliação de impacto ambiental diretamente incidente na herdade do Cabeço da Flauta. Existe, sendo certo, um contexto concelhio de presença de vários projetos turísticos em Sesimbra que se reflete nos diferentes processos de avaliação de impacto ambiental desenvolvidos em curso. Sobre esse componente, eu tenho aqui uma relação dos 18 processos de avaliação de impacto ambiental que ocorreram em Sesimbra nos últimos 10 anos e tenho aqui uma incidência territorial que permite perceber a preocupação que temos no contexto do Conselho de Sesimbra, em que eu devo identificar aqui o Cabeço da Flauta, portanto está nesta situação, e temos assinalados diferentes cores, aqueles em que houve parecer favorável condicionado, que estão a verde, e aqueles em que houve desfavorável ou que foi abandonado pelo próprio promotor, dado não ter condições para evoluir. E, portanto, nós temos devidamente cartografado e o que representa, e que também já foi aqui objeto de algumas das pronúncias ou dos pedidos de questão, que sim, temos, de facto, preocupações relativamente ao que podem indiciar muitas destas operações de avaliação de impacto ambiental e que refletem uma pressão urbanística no Conselho de Sesimbra, que, obviamente, não nos pode tranquilizar. Objetivamente, no caso em apreço, consideramos que nada do que foi feito tem esse enquadramento, pelo menos até ao momento. Não quer dizer que não possa vir a ter posteriormente. Portanto, eu deixo essa cautela até ao momento e é sobre as competências que temos que exercemos também a nossa atuação. Portanto, a terceira dimensão é a que toca mais diretamente à fiscalização deste caso, as competências das CCDRs no âmbito da Reserva Agrícola Nacional e da Reserva Ecológica Nacional. São estes dois regimes, a par da Rede Natura 2000 e da proteção do sobreiro e da azinheira, constituem o núcleo das matérias que a CCDR fiscalizou neste processo. A Reserva Ecológica Nacional contém interdições relevantes, designadamente sobre a destruição do revestimento vegetal e a alteração de relevo, mas o próprio regime distingue ações interditas das operações normais e correntes da condução e exploração agrícola ou florestal. Daí que a pergunta administrativamente correta não seja apenas se a área está em Reserva Ecológica Nacional, mas que deve ser colocada se incidiu materialmente em Reserva Ecológica Nacional e em ações interditas. A resposta tende, por isso, a ser mais cartográfica do que retórica. Existe sobreposição parcial, mas a análise efetuada não identificou o dano material nas áreas de Reserva Ecológica Nacional, nem circulação de maquinaria nessas zonas condicionadas. Considerações idênticas valem para a Reserva Agrícola Nacional, em que a fiscalização não identificou danos ou afetação material dos solos abrangidos. Portanto, essas situações foram verificadas e não foram consideradas como lesivas daquilo que nós, nas nossas competências, devemos proteger. As questões também temos competências, ou devemos ter preocupações, questões ambientais e a sua distinção da ação ecológica. Importa que se retenha uma distinção que considere essencial. A CCDR fiscalizou regimes territoriais e ambientais da sua competência e procedeu à verificação material no terreno. Isso não equivale a uma avaliação ecológica autónoma da biodiversidade que poderá caber a outro regime ou outra entidade. A ausência de uma categoria formal de classificação, como a Zona Especial de Conservação ou a Rede Nacional de Áreas Protegidas, não significa ausência de valor ecológico. Significa apenas que a atuação administrativa tem de assentar nos regimes jurídicos efetivamente aplicáveis ao ato concreto. Portanto, distinguimos entre aquilo que temos a obrigação de fiscalizar e de autuar ou de condicionar daquilo que podem ser competências de outras entidades. Por isso, ao afirmar que não se apuraram infrações nos regimes fiscalizados, eu não pretendo desvalorizar a sensibilidade ecológica, paisagística e hidrológica desta área, nem envolvente a Lagoa da Albufeira e da Lagoa Pequena. O princípio da precaução justifica apuramento, fiscalização e articulação, que foi tudo o que a CCDR procurou fazer. Mas medidas restritivas ou sancionatórias pressupõem competência, base legal e factos demonstrados, que no âmbito da CCDR não se apuraram nesta ação. Os regimes ambientais europeus e internacionais, e em particular a Convenção de Ramsar, que reconheço ser uma dimensão muito sensível, estes compromissos ambientais europeus e internacionais que estão incidentes nesta área. As diretivas AVES e habitats da União Europeia estão na base, respectivamente, das zonas de proteção especial e das zonas especiais de conservação que integram a Rede Natura 2000, aquela que nós também temos competência para verificar. Regime que a CCDR verificou e na qual a análise efetuada não identificou a afetação material. Quanto à Convenção de Ramsar, relativamente às zonas úmidas de importância internacional aprovada para ratificação por Portugal, quero ser muito clara. A relevância Ramsar na Lagoa da Albufeira é reconhecida e não é meramente declarativa. Trata-se de um compromisso internacional sério de conservação de zonas úmidas que deve informar o planeamento, a informação pública e a prevenção. Seria um erro tratá-la como irrelevante. Importará, contudo, ter presente que o Estatuto de Ramsar não corresponde por si só à inclusão no regime de uma área protegida nacional e que a sua consequência jurídica concreta tende a ser apreciada em articulação com o direito nacional, com o Sistema Nacional de Áreas Classificadas, com os instrumentos de gestão territorial e com a verificação da afetação material. A gestão e a aplicação concreta do regime Ramsar inscrevem-se no plano nacional na esfera do ICNF. A formulação que me parece mais responsável é, pois, de que a relevância Ramsar deve ser georreferenciada com delimitação oficial e o seu efeito jurídico apreciado no regime aplicável em articulação com o ICNF e não convertida sem mais numa imputação a esta ou àquela entidade. O dever da conservação das zonas úmidas é, de resto, um dever de Estado, partilhado por várias entidades, ICNF, APA, municípios e CCDR, cada um dentro da sua esfera. Portanto, em síntese, a CCDR não autorizou o corte, não recebeu pedido prévio e não substitui o ICNF nem o município, mas atuou no seu âmbito, instaurou o processo, deslocou-se ao local, recolheu evidência georreferenciada e nos regimes que fiscaliza não apurou, nesta ação, fundamentos para procedimento sancionatório ou medidas cautelares. Verificou o cumprimento do PROT na sua transição para os planos diretores municipais, acompanha a avaliação ambiental, exerce competências próprias em regime da Reserva Ecológica Nacional e da Reserva Agrícola Nacional e procura integrar as preocupações dos regimes ambientais europeus e do compromisso Ramsar no quadro jurídico que efetivamente se aplica. Portanto, continuaremos a estar inteiramente disponíveis para responder à Comissão, de poder trazer mais elementos que nos queiram solicitar para a vossa consulta e, portanto, toda a disponibilidade para uma reflexão que eu penso que é oportuna, que é justa, que é adequada. Efetivamente, temos um território muito sensível, um território que merece, de facto, várias respostas, mas também não deixo de reafirmar que cada entidade que intervém tem as suas competências e, portanto, nós, quando atuamos, temos que atuar legalmente, temos que, quando aplicamos coimas ou infrações, elas têm que estar justificadas em processo legislativo e, portanto, quando ele não existe, nós não podemos pressupor. Como cidadã que sou e que conheço bem este território, é evidente que corroboro preocupações e essas preocupações foram aqui manifestas por várias das intervenções que os partidos aqui trouxeram. Eu devo recordar que, relativamente às competências diretas sobre o cumprimento ou não do PULA, é o município de Sesimbra que tem essa competência que deve responder por isso, que, no seu entendimento, tanto quanto sabemos, o estará a fazer, não temos nota do que aconteceu. Quanto àquilo que nós poderíamos ir verificar se desse incumprimento, como entendemos que não houve incumprimento nas áreas que nos estão afetas como responsabilidade direta, não o fizemos neste momento, mas estamos com toda a disponibilidade para continuar a ter esta abordagem, como digo, quer no processo final de revisão do Plano Diretor Municipal de Sesimbra, que está a chegar ao seu término e que em breve vai abrir a auscultação pública, que estará, com certeza, ao alcance de todos os cidadãos poderem participar e poderem também, nesse contexto, manifestar as suas preocupações relativamente a estas áreas e ao que ocorre de possivelmente desadequado, mas que não infringindo a lei, pelo menos naquilo que nos diz respeito, e que esta operação não está sujeita, também como já referi, a poder ser avaliada no contexto da AIA, não justifica e, portanto, não o vamos promover. E a questão de também referir também ao que foi aqui falado sobre este contexto do Ramsar pelo deputado André Pinotes Batista, e, portanto, eu penso que fui clara, mas também esclarecer que operações florestais não têm controle urbanístico. Portanto, elas são, de facto, de incidência florestal e, portanto, ou Câmara ou ICNF é que tem intervenção sobre esta matéria. Relativamente ao que o deputado da Iniciativa Liberal também sugeriu de haver aqui um propósito mais colaborativo, estou plenamente de acordo. Eu penso que esta tensão existe, existem territórios que são de facto apetecíveis para outro tipo de ocupações turísticas nomeadamente, compete às entidades assegurar que não sejam infringidas ou disposições em vigor ou que não haja tentativas encapotadas que elas possam um dia vir ser permitidas. Podemos pressupor que uma ação deste género pode configurar algo deste género e seremos atentos com certeza àquilo que puder acontecer posteriormente a esta verificação que fizemos no local, mas não antecipamos problemas porque, efetivamente, não é essa a nossa competência, mas estaremos, com certeza, atentos ao que pudermos atuar na verificação territorial de qualquer outra incidência ou manifestação que venha a dar a suspeita de que poderá haver aqui mais alguma ação que tenha que ser intervencionada. O plano diretor, senhora deputada Inês Sousa Real, o plano diretor está desatualizado? Sim, está mesmo em vias de conclusão, portanto, com a nossa participação e, como digo, a poder ser objeto de auscultação pública, o que permite, nesse período, poderem ser levadas à consideração da Câmara todas as questões que sejam pertinentes. A CCDR avalia, no final, a resposta que a Câmara irá dar a essas auscultação pública e à sua possível submissão à Assembleia Municipal e, portanto, também aí estaremos atentos àquilo que foi a participação dos cidadãos e àquilo que é a proposta da Câmara de resposta a esse momento e, obviamente, que o próprio PROT, também como já referi, também está desatualizado e estamos, neste momento, em processo de revisão e num processo que entendemos que vai ocorrer num período relativamente curto e, portanto, que no prazo máximo de um ano também já poderá ser um instrumento legal em vigor, atualizado ao, como já foi dito também, das novas realidades de alterações climáticas que incidem sobre este país e que obviamente nos obrigam a poder ter uma cautela e uma exigência segurística mais eficaz, mais eficiente. E, rematando tudo isto, o pacote legislativo que muito bem entendam que é necessário para que estes instrumentos se articulem melhor, que possam responder melhor às condicionantes que todos temos presente, serão sempre bem-vindos e cá estaremos, com certeza, para o cumprir no estrito cumprimento da legalidade. Muito obrigada.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Agradecer as respostas que deu a todas as senhoras e senhores deputados, os esclarecimentos que prestou a esta comissão. E terminamos então assim esta audição. Muito obrigado.
Passar o papel, não deixa passar. Isto não é sujeito à AIA.
Não, eu disse que não iríamos abrir.
Mas não soubemos
abrir. Não, mas eu disse. Quer dizer, eu fui fazer o encaminhamento, mas como eu tinha isto na intervenção, vai poder.